urologista João Cremasco, que vai explicar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, tirar algumas dúvidas sobre os diversos, né, variados testes para detectar a Covid-19 que estão sendo realizados e suscitam muitas dúvidas. Doutor João, muito boa tarde, obrigado por atender aqui a Band News FM.
Boa tarde, prazer falar com você e de todos os ouvintes da Band News.
Doutor João, vamos lá, o Cacá quem está falando. Nós temos hoje uma oferta muito grande. Ontem, quando a gente estava conversando aí, Leandro, aqui a respeito dessa pauta, o Leandro falou assim, Cacá, hoje tem até posto de gasolina com oferta de exame. E a gente fica numa dúvida muito grande sobre quais são os exames que são válidos, quais que são os menos confiáveis, quais aqueles que a gente deve fazer no momento em que se tem sintomas, qual o prazo, enfim. O senhor sabe que essas dúvidas, elas são muitas. Vamos começar primeiro, doutor João, sobre o teste rápido, esse teste que se popularizou até pelo fato de ele ser barato e muitas vezes ser aplicado de forma gratuita. Qual é o índice de acerto desse teste, doutor?
Olha, Cacá, realmente essa é uma grande dúvida da maioria da população, né? E eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que entender muito bem é saber que o exame, a qualidade desse exame, ela vai influenciar diretamente em qual a conduta e qual a medida que a pessoa ela vai tomar, né? Frente a uma suspeita, né? Ou até mesmo a contaminação de um paciente. Ou seja, isso é coisa muito séria, né? Não dá para levar na brincadeira ou alguma aventura. Então, é sempre importante ter um aconselhamento, né, de onde fazer o exame, que tipo de exame fazer. Sempre importante o aconselhamento médico. O teste rápido, Cacá, ele é um exame que ele tem uma sensibilidade e uma especificidade abaixo de outras metodologias. Mas qual é a indicação, né, a importância do teste rápido? Como alguns tipos de exames, né, bem no início da pandemia, eles eram muito escassos, os insumos eram difíceis de ser acessíveis, e os testes rápidos foram lançados com uma maior velocidade, com uma maior quantidade, e ele, por ser muito prático de ser realizado, né, ou seja, no mesmo local, por uma pessoa bem treinada, você consegue levar ele a qualquer lugar. Então, ele, em lugares remotos, lugares que você não tem acesso a outros exames de diagnóstico com maior sensibilidade e especificidade, ou para lugares de fazer em uma grande escala, onde essa sensibilidade, essa especificidade, ela vai estar diluída, né, numa população grande de pessoas que vão ser aplicadas, ele tem a sua validade. Agora, a dúvida é sempre a seguinte, né? Qual exame fazer em qual estágio, não é isso, Cacá?
Sim.
Acho que essa é a grande pergunta das pessoas também, né?
Porque é o seguinte, tem muita gente, doutor, fazendo o teste sem sentir sintomas, sem ter nenhum sintoma. Ou seja, a pessoa ela está em dúvida e está querendo saber se ela tem ou não tem o vírus, e ou recorre ao teste rápido ou faz exames, digamos, mais elaborados. Primeiro, a pessoa está sem sintoma, ela tem necessidade de fazer o exame?
Se tratando de teste rápido, não, tá? Porque o teste rápido, como nós acabamos de dizer, ele tem uma chance grande de ter um falso negativo.
Certo.
Então, ele não é indicado para a pessoa saber se ela tem o vírus naquele momento ou não. O exame mais indicado para este momento é o PCR.
Certo.
Porque ele vai mostrar se a pessoa ela está com o vírus naquele momento ou não. Mesmo que não esteja com sintomas. Porque ela pode ser uma pessoa que vai ter contato com uma pessoa de grupo de risco, que esteja isolado, ou até mesmo no ambiente de trabalho, né? E sabendo que 80% das pessoas elas são assintomáticas, quando a pessoa ela tem a necessidade, né, de saber se ela está carregando o vírus naquele momento ou não, tem a relevância. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, na minha família, né? A minha irmã visitaria meus pais no final de semana, que estão isolados desde o início da pandemia e são do grupo de risco, e ela estava isolada, mas o meu cunhado não. E aí ele realizou o exame para poder ficar tranquilo e minha irmã poder ir lá visitar meus pais e voltar. E para nossa surpresa, o resultado dele deu positivo, né, pelo PCR, e com carga viral altíssima.
Caramba! E ele estava sem sintomas.
Ele não estava com sintomas. E aí eu acompanhei o caso dele, né, como era uma pessoa muito próxima, eu fui monitorando e vendo os exames. E aí, depois de 5 dias, aí eu fiz o exame dela, né, de todos os contactantes foram negativos, e aí ele já ficou isolado. E aí, depois de 5 dias, ele começou a apresentar sintomas, apresentou perda de paladar. E aí nós repetimos o exame dele, PCR, novamente deu positivo, já com carga viral caindo. Então, ou seja, é bem provável que se a minha irmã continuasse, né, os familiares continuassem em contato com ele, todos os dias, né, dentro desse período que ele estava com carga viral, é bem provável que um risco grande dela se contaminar, certo? E o interessante é até deixar essa informação, né, que desde o primeiro dia, quando ele teve os sintomas, ele já estava pelo menos 5, 6 dias já com o vírus presente nele, né? É lógico que aí vem uma grande dúvida das pessoas também, a questão do assintomático e do sintomático, né?
Uhum.
Ele, pelo fato de estar assintomático, ele tem uma chance menor de disseminar a doença, ou seja, contaminar outras pessoas, pelo fato de ele não estar expelindo menos o vírus, né? Através de um espirro ou de uma tosse, né? Que normalmente estão associados aos sintomas. Mas isso não exclui a possibilidade dele estar transmitindo a doença, né?
Sim.
Porque ele pode ser um profissional que trabalha em um ambiente fechado, ou tenha familiares que ficam muito próximos, né? Isso tudo influencia na contaminação.
Nós estamos aqui conversando com o Dr. João Cremasco, que é do Laboratório Cremasco. Você tem alguma pergunta, Leandro?
O WhatsApp hoje está desse jeito, né? Caindo, voltando o WhatsApp, mas está com um problema realmente mundial, mas alguns ouvintes estão conseguindo mandar mensagem para a gente, aí chega tudo de uma vez, depois cai de novo, enfim. É, o nosso ouvinte aqui, o Júnior, ele está perguntando a diferença do teste do PCR para o IgM. Ele queria entender qual dos dois consegue detectar os anticorpos.
Tá, boa pergunta. O PCR, ele é feito, né, através da análise do material coletado por um swab, né? Ou seja, por um chamado popularmente de cotonete.
Uhum. É um cotonetão, né?
Lá no nariz e na garganta.
Uhum.
Ou seja, esse material que vai ser retirado ali do nariz e da garganta e vai ser examinado dentro de um laboratório especializado em biologia molecular, ele avalia e pesquisa se tem os genes específicos do COVID-19 ali naquele momento. Ou seja, se a pessoa tem o vírus dentro dela, na via aérea dela, o PCR é o melhor exame para detectar se ela tem ou não a doença na via aérea dela naquele momento.
Uhum.
Ok? E aí é muito importante frisar que o prazo de entrega desses resultados, ele é importantíssimo. Por quê? É importante para a pessoa saber se o exame é feito naquele momento, a importância dela saber o mais rápido possível, o mais breve, o resultado, para ela tomar as medidas de isolamento e também de tratamento, se for o caso, e bem orientado por um médico. Ok?
Ok.
Por outro lado, o IgM, como foi a pergunta do ouvinte, ele vai pesquisar a circulação de anticorpos que eles são produzidos a partir do momento que a pessoa ela tem contato com o Covid. Esses são os anticorpos, os primeiros anticorpos que são produzidos, né? E que ele tem um certo delay, ou seja, desde o contato da doença ou a contaminação até o exame conseguir detectar esses anticorpos no sangue, demora-se aí no mínimo 7 a 10 dias, né? e ele sobe e cai muito rápido. Ou seja, da mesma forma que o IgM começa a elevar na corrente sanguínea, né, ele também, em 2 dias no máximo, ele já começa a cair e já fica indetectável no exame. E a partir desse momento, começa a se detectar o IgG, que é um anticorpo de memória que o nosso organismo produz. Ou seja, e ele está normalmente, começa a aparecer, né, ser detectado na corrente sanguínea a partir de 14 dias após o início dos sintomas, ou 21 dias que a pessoa teve contato, né, e adquiriu a doença, mesmo que não tenha sintomas. É, então, ou seja, resumindo, se a pessoa ela quer saber se ela tem o vírus naquele momento ou não, o melhor exame e o mais indicado, padrão ouro, é o PCR.
Que é o do cotonete.
Que tem um resultado, né, bem dentro de um prazo satisfatório, de 24, até no máximo 36 horas. E se a pessoa quer saber se ela já teve contato, né, com o vírus, aí o indicado é o IgG. Por quê? E o IgM, a maioria dos profissionais, né, na área de laboratório, não indica muito a pessoa esperar o IgM dar positivo. Por quê? Como eu acabei de falar, ele demora muito tempo para começar a ser produzido, né? Ou seja, 7 a 10 dias de doença, e também cai muito rápido. Então, a chance de ter um falso negativo ela é muito alta. Então, é preferível as pessoas que têm acesso a fazer o PCR desde o primeiro dia dos sintomas até no mais tardar o 7º dia dos sintomas, porque aí a pessoa ela vai saber se naquele momento ela tem um vírus dentro dela ou não, ou seja, se ela está disseminando ou não. E se passou dessa janela, recomenda-se fazer a partir de 14 dias de sintomas ou 21 dias de contato, fazer direto o IgG. E aí sim ela consegue cercar bem e saber se teve a doença ou não.
Então a gente está falando, doutor, grosso modo, se eu me corrija se eu estiver equivocado, de 4 tipos de testes. Ou seja, um teste que é o teste rápido, eu acho que eu posso falar isso, até porque eu imagino que o senhor tem aí até questões éticas nesse sentido, mas o teste rápido, ele, digamos, ele é menos confiável do que os outros. Se a pessoa quer saber se tem a doença ou se ela tem os seus primeiros sintomas, ela faz o teste de swab ou o teste do cotonete, correto?
Isso mesmo.
E daí depois nós temos os outros 2 tipos de teste que aí é para se constatar se a pessoa tem ou não, desenvolveu ou não anticorpos para a doença, e daí é uma janela de tempo, que é o IgG e o IgN, não é isso?
Isso mesmo.
Ah.
E aí, Cacá, vale ressaltar que as pessoas confundem muito o teste rápido e IgG e IgM.
Ah, tá.
O teste rápido é uma metodologia que ele detecta o IgG e o IgM. E existe outra metodologia que é por chamado disso também de sorologia ou quimioluminescência, né, mais tecnicamente falando, que ele tem uma sensibilidade e especificidade muito superior aos testes rápidos. E eles são realizados nos laboratórios, né, através de uma coleta de sangue, e vai fazer a pesquisa do IgG e IgM.
E daí é sangue retirado mesmo, não é aquele furinho só no dedo, não. É o sangue retirado da veia.
Isso aí.
Tá. Doutor, agora tem uma... Eu não sei se esse é um estudo muito novo, se as informações são muito novas, mas eu queria perguntar para o senhor sobre os anticorpos, até porque, de certa forma, tem uma nova... Até uma nova linha de pensamento que surgiu nos últimos dias, falando a respeito de uma evolução dos estudos em relação à imunidade, falando sobre linfócitos, linfócito T, e também sobre uma redução do prazo de permanência no corpo dos anticorpos. Isso está mudando muito, é algo, imagino, que seja muito novo, não, doutor? Então, por isso, nós temos novidades constantes a respeito desse assunto, não é?
Cacá, todos os dias nós aprendemos com o Covid. Eu acabei de... Todos os dias a gente vem acompanhando, né, e são vários estudos, né, e é como é uma doença nova, né, e não temos grandes estudos sendo, que foram ainda divulgados, até mesmo com o tratamento, né, e o momento do tratamento. Então, a cada dia surge uma nova tendência ou um novo conhecimento do Covid, né? Você vê que até então o melhor período para se fazer o exame, né, o PCR, era sempre do terceiro ao sétimo dia. Uhum. E eu acabei de falar, né, que na prática a gente tem visto que desde o primeiro dia de sintomas é o período onde tem a carga viral, ele já está caindo, ou seja, a pessoa já está 5 dias antes, já tem o vírus presente, né? Ou seja, isso ainda nem é divulgado, né, no meio científico, né? Então, ou seja, é muita coisa nova. Em relação aos anticorpos, né, elas variam muito de pessoa para pessoa, então não é uma regra, né? As pessoas, dependendo do estado imunológico de cada um, ela pode responder ativamente de imediato à presença do Covid, né? Diferente de outras, que a doença ela se dissemina de forma mais rápida. E isso faz com que a produção de anticorpos ela varie também. Uma pessoa que consegue conter a doença muito rápido, né, às vezes nem sintoma nenhum, ela tem uma grande chance dos anticorpos que são produzidos não ter quantidade suficiente para ser detectados a nível de corrente sanguínea, né? E consequentemente vai ficar por menos tempo circulando na corrente sanguínea dessa pessoa. Que por outro lado, normalmente quando a pessoa ela tem uma doença mais severa, a tendência, e isso a gente vê no dia a dia, entendeu? Uhum. Na prática, é que quem teve sintomas, ficou muito sintomático, e depois vai fazer a pesquisa do IgG, normalmente dá muito alterado, entendeu?
Entendi.
Tem toda a relação também.
Leandro?
Só para a gente finalizar aqui, última pergunta para o Dr. João Cremasco a respeito dos testes, né, de Covid. Ele falou lá no início sobre as diferenças, mas só para passar um serviço mesmo, final agora, para os nossos ouvintes, pessoal que está chegando agora, em quais situações cada teste a gente pode fazer, então? Só para a gente finalizar, o senhor até citou uma situação, né, do seu cunhado, que ele queria simplesmente se encontrar com uma pessoa, o mais indicado era ver o PCR mesmo, quer saber se a pessoa tem naquele momento, para o sintomático, para o assintomático, quais os testes que o senhor indica, então?
Certo, vamos lá. Como nós estamos aqui, né, falando de Espírito Santo e Grande Vitória, ou seja, nós temos acesso ao PCR, aos melhores exames, certo? No Cremasco mesmo a gente realiza o PCR e IgG-IgM, assim como em outros lugares. Então, nesse caso, o teste rápido, ele não se aplica. Já começa por aí, para uhum. as pessoas terem entendimento, né, por tudo que nós acabamos de falar. Então, se a pessoa quer saber se ela tem o vírus naquele momento ou não, quer seja ela já com sintomas ou por algum motivo específico, como nós conversamos, vai ter contato com alguém de grupo de risco que está isolado e quer ter certeza que não vai estar transmitindo a doença, né, ou por questões de trabalho, né, aí é o PCR. O PCR ele é padrão ouro para esse diagnóstico, para a pessoa saber ou com o vírus nesse momento ou não, certo? E para saber se a pessoa, se eu quero saber se eu já tive contato, eu tive uma gripe há 30 dias atrás, não fiz nenhum tipo de exame, ou eu senti alguns sintomas, ou eu tive contato com alguém que agora que eu fiquei sabendo que teve Covid, eu gostaria de saber, né, se eu realmente tenho anticorpos ou não. Aí é o IgG.
Okay.
Que vai ser realizado de cada a partir de 14 dias do início de sintomas ou 21 dias após o contato com alguém. Então, ou seja, a partir daí, antes disso, o risco de ser um falso negativo é muito grande.
Ok, então conversamos com o Dr. João Cremasco aqui. Como a gente sempre tem dito, todas as informações que a gente puder prestar a respeito da pandemia, da Covid, a gente vai tentar prestar aqui porque a informação é fundamental nesse momento. Muito obrigado, doutor João. Boa tarde.
Tá joia, Cacá, Leandro, todos os ouvintes, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade aí de disseminar conhecimento que a população precisa ter conhecimento das informações mais precisas possível.
É verdade. Muito obrigado, a gente que agradece. São